Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil em que a CPI da pandemia já deixa claro que o presidente tem responsabilidade no atraso da compra e da distribuição das vacinas, como disse hoje um dos senadores integrantes da comissão. Estamos aqui no nosso estúdio quarentênicos, a Eleonora.
O Rodolfo.
E do outro lado da tela conversa conosco nesta tarde o professor Chico Teixeira. Vamos conversar sobre a tomada de Cabul pelo Talibã, pelo que isso muda no mundo, o papel do Brasil nisso tudo e a situação que nós vivemos hoje aqui no país. Enfim, a Eleonora já vai trazer uma apresentação mais completa dele, que você já conhece. Mas antes eu queria convidar o professor, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa conversa dessa tarde, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno aos parentes, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. É um número que assusta o mundo, enluta o país, e todos nós sabemos, poderia ser muito menor se o presidente tivesse assumido as orientações da Organização Mundial da Saúde, obedecido às indicações das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, como a CPI está deixando evidente e muitos já denunciaram, atuou como cúmplice da doença, contribuiu para espalhar a doença, fez pouco do uso das máscaras, provocou aglomerações. Enfim, fez todo um trabalho ao lado da doença, ao lado da morte. O resultado são esses números terríveis que todos os dias o Conselho Nacional de Secretários de Saúde nos apresenta. Os números mais recentes, divulgados ontem às 18 horas, dão conta de que o Brasil já tem 571.662 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 20.457.897 casos. Eleonora.
Professor Chico Teixeira, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa tarde. Mundo com tantas mudanças aí recentemente. Professor Chico Teixeira, Francisco Carlos Teixeira da Silva, é formado em História e Educação pelo UFRJ, é doutor em História Social. Pós-doutor em História Política e Social, não vou ler todos os títulos aqui,
Não,
professor.
claro.
Professor, titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ. Professor, a gente viu aí no final de semana essa queda rápida aí da tomada do poder pelo Talibã e as implicações disso ainda tão um pouco incertas em alguns aspectos. Eu queria uma avaliação sua desse momento que a gente está vivendo. Qual é o significado dessa mudança no Afeganistão?
Opa, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Vamos conversar um pouco sobre isso. De fato, houve uma surpresa, né, pela rapidez com que caiu, principalmente Cabul, né, a capital afegã, né? E as pessoas ficaram um pouco lamentando isso, mas, por outro lado, né, é de estranhar que as pessoas lamentem a queda rápida e pacífica de Cabul, né? E pensem que a outra possibilidade era uma batalha por Cabul com centenas e centenas de mortos, né? Quer dizer, na verdade, a entrada do Talibã de forma pacífica e relativamente ordeira, porque uma capital nacional com milhões de habitantes ser ocupada por uma força estrangeira e permitir que os americanos continuem dominando o aeroporto de Cabul e evacuando suas tropas e população que era do serviço, né, do governo anterior, de forma relativamente ordenada, né, e tendo armas próprias nesse aeroporto, essa é uma coisa muito excepcional na história das guerras. As pessoas não estão vendo esse lado.
Observado.
Então, a gente tem até que ter uma certa visão excepcional da inexistência de uma batalha por Cabul.
Certo. Isso indica, na sua observação, que o Talibã está sendo, enfim, está sendo honesto, para usar a palavra, com as suas afirmações de que vai respeitar os direitos ali no país. Muita gente fala, que os jornais têm falado de que as afirmações de um Talibã paz e amor, né, são cortina de fumaça. No entanto, na prática, acontece isso que o senhor observou agora.
Olha, sem dúvida nenhuma, a guerra é um fenômeno extremado, Clausewitz já falava isso, é um fenômeno extremado da política, né? A guerra é uma forma extremada de política, ou uma forma de política por outros meios, né? Não é, de maneira alguma, o Talibã não está fazendo o que está fazendo porque ele agora voltou bonzinho. É uma estratégia, né? É uma estratégia que talvez mostre um pouco mais de inteligência das relações internacionais e uma forma de relações públicas internacionais, né? E de interesses. As pessoas não notaram ainda, e principalmente as mídias internacionais, que as tropas americanas estão dentro de Cabul. Né, e estão funcionando dentro de Cabul. E mais do que isso, que o presidente Biden mandou mais tropas para dentro do aeroporto de Cabul nos últimos dias. E o Talibã está permitindo essa saída de pessoas. Até quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Né? Algumas coisas eles não estão permitindo. Por exemplo, a retirada das armas que os Estados Unidos mandaram para lá. Isso não vai ser permitido, evidentemente. Não sei até que ponto o Talibã sabe usar essas armas. Por exemplo, os moderníssimos aviões de combate que os Estados Unidos deram para a Força Aérea Americana. Possivelmente o Talibã não vai saber utilizar esses aviões. Mas a artilharia e as armas automáticas ele vai saber usar, sim. E possivelmente vai ter um ganho por se apossar dessas armas. O fundamental nesse sentido é que esse Talibã, diferente daquele Talibã, né, dos anos 90, já está agindo. E a prática disso é esse aeroporto sob controle dos Estados Unidos. Agora, isso não quer dizer que é um Talibã bonzinho. Isso está dizendo para a gente que é um Talibã com outra estratégia. Por enquanto está acontecendo isso. As cenas de desespero que nós vimos, principalmente no primeiro dia, são cenas realmente chocantes e são cenas decorrentes, evidentemente, daquela parte da população, e não é pouca, que trabalhou e participou do governo anterior. E é de se esperar que essas pessoas estejam verdadeiramente apavoradas.
Professor, tem sido muito frequente a comparação da queda de Cabul com a Saigon, com a evacuação de Saigon. Argumentos contra, a favor, essa comparação. Como é que o senhor avalia essa situação de Cabul com outras situações, no caso, especialmente Saigon?
É bem diferente. Né? Veja, em Saigon, as embaixadas foram invadidas, os aeroportos foram invadidos, né? Os helicópteros americanos tinham que pousar em tetos e retirar as pessoas de forma aleatória e desesperadas, né? Era, do ponto de vista humanitário, era algo desesperador. que estamos vendo aqui em Cabul, né, é estrategicamente semelhante. Uma derrota americana, né, num país da Ásia onde os Estados Unidos não conseguiram impor o seu projeto. Um parêntese, qual era o projeto? Essa é uma pergunta.
Qual era o projeto?
Parece que a gente não sabe direito que projeto era esse. Né? Vamos voltar um pouco depois a isso. Qual era o projeto americano para o Afeganistão? Mas, continuando aqui, do ponto de vista humanitário, Cabul está se mostrando muito mais bem organizada, muito mais bem capaz de evacuar pessoas, ter um time, quer dizer, você ter tropas, você ter recursos, um aeroporto funcionando, com aviões pousando e decolando, do que jamais foi Saigon. Saigon foi uma coisa desesperada. Os americanos não tinham pista dentro dos seus porta-aviões para os aviões e os helicópteros pousarem. Eles jogavam seus próprios helicópteros ao mar para dar espaço para os outros pousarem, né? Quer dizer, em Saigon, o desespero foi total. As pessoas se lançaram ao mar em pequenos botes, né, de boat people, né, sem saber o que ia acontecer. Essas pessoas ficaram à deriva no mar durante dias e dias para serem recolhidos por navios da Marinha da Austrália, da Tailândia, dos Estados Unidos, né, ali desesperadas. Esse quadro é menos, muito menos dramático agora em Cabul.
Agora,
não, então vamos voltemos aí àquilo, qual era, na sua avaliação, o projeto norte-americano para o Afeganistão? Explicitamente falavam, né, de acabar com o que eles diziam ser o apoio ao terrorismo internacional, ao mesmo tempo que montasse um governo do próprio país, um governo democrático no país, com forças armadas capazes de enfrentar a ação do Talibã.
Nós vimos que tem um paralelo muito triste, quase que simultâneo, que coloca Haiti e Afeganistão. Esses dois países, né, tiveram tragédias quase que simultâneas agora, né? E nos dois países se colocou em prática, e claro que são países com histórias diferentes e condições diferentes, mas se colocou em prática o mesmo projeto patrocinado, né, pela ONU, pela União Europeia, pela OTAN, etc., no caso do Afeganistão, a OTAN, né, muito ativa, né, no caso do Haiti, a Organização dos Estados Americanos, né, projeto de state building, né, de reconstrução do Estado, né, principalmente essa noção de state building, né, de que, através de ações externas, poderia se reconstruir um Estado e colocar um Estado em funcionamento ali, mais até do que um exército nacional, era todas as funções do Estado. Né? Poderia se reconstruir um Estado, tanto no Haiti quanto no Afeganistão. Isso não aconteceu nem no Haiti, nem no Afeganistão. O que está falindo, e isso é muito importante, o que está falindo, ou já faliu, né, no Haiti, e que faliu completamente no Afeganistão, é a política praticada durante mais de 20 anos pela ONU, pela Organização dos Estados Americanos, patrocinada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Brasil. E pelo Brasil, o Brasil teve uma atuação imensa no Haiti, né, durante muito tempo, com tropas, de state building, de reconstrução de Estado, e achar que isso poderia dar certo. E não deu certo. Inclusive, no caso do Haiti, teve consequências muito dramáticas para nós mesmos brasileiros.
Professor, Qual é a dimensão dessa derrota dos Estados Unidos lá no Afeganistão? Tem muita gente que tem, eu diria que tem duas linhas que a gente tem ouvido. Uma de que, de fato, não houve uma derrota, já que os Estados Unidos, a elite americana, lucrou muito com essa guerra, como lucra com todas, e, enfim, o importante é fazer guerra e as coisas, a economia se mexer, a acumulação acontecer, e de outro, muita gente também dizendo, não, é uma derrota, sim, que vai ter impactos, é sinal de uma decadência norte-americana, isso vai impactar nos aliados todos e na região. Como é que o senhor veria esse debate? Quem é que está mais correto na sua avaliação?
Olha, a ideia de que o capital não tem pátria e ele acaba sempre vencendo, pouco importa, né, as consequências políticas, não é bem real assim, né? O capital não tem pátria, mas ele sustenta alguns governos, né? Ele tem interesses, né? Ele não pode também sustentar governos que vão perder a legitimidade, inclusive, de estabelecer os seus objetivos e seus objetivos políticos, né, pelo mundo. Isso não pode funcionar dessa forma. As coisas são um pouco mais complexas, né, do que simplesmente fazer uma análise do ponto de vista da reprodução do capital, né? Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, tiveram uma derrota importante do ponto de vista político, estratégico, né? Ser aliado dos Estados Unidos passou a ser algo de alto risco nesse sentido, né? Não
Pois
é
é.
fácil agora ter uma aliança e confiar na política americana tão facilmente. Isso implica, por exemplo, mesmo do ponto de vista da reprodução do capital, né, de que a política autônoma, por exemplo, da França ou da Alemanha ou do complexo industrial russo ou chinês, vão ter mais prestígio e vão competir com o complexo industrial americano. Por que que você vai comprar ou vai assinar acordos militares, né, com os Estados Unidos se você não tem garantia, né, política dos Estados Unidos? Talvez seja melhor você assinar com a França e receber armas da França ou dos chineses. Então, a própria reprodução do capital, ela é atingida, né, pela falta de garantias políticas daí decorrentes.
Foi exatamente o recado que mandou um jornal chinês ao pessoal de Taiwan. Olha com quem vocês estão se aliando. Na hora H, o pessoal vai
Exato.
embora e o povo fica preso.
Qual falta? Quer dizer, que garantia é essa? Você compra, compra, compra armas americanas, mas na hora de ter a garantia de que isso tem uma caução política, a caução política falta.
Qual a sua avaliação da reação das forças políticas e da população dos Estados Unidos a essa retirada, derrota, né? A gente vê a imprensa parece que fazendo algum tipo de provocação no ou alguns grandes veículos da imprensa fazendo um tipo de provocação meio no estilo de psicologia infantil. Olha só, veja, veja o que você está fazendo, veja o que você provocou, meio que no sentido de que pô, foi derrotado, está fracassado, precisa retomar, como se fala, só, precisamos retomar. Ao mesmo tempo, pesquisas mostrando que um grande percentual, a maioria da população, está satisfeita com a retirada, ou talvez mais do que isso, está cansada de guerra. Há uma
Olha,
oposição aí, os falcões continuam muito ativos, e estão muito presentes na imprensa, enfim.
é fantástico, principalmente na imprensa, na mídia americana, né, esse chamamento em defesa das mulheres, das meninas, né, essa coisa das mulheres e das meninas afegãs, etc., que vão ser massacradas. A gente não vê nada disso sobre as meninas e as mulheres da Arábia Saudita, né? Isso não tem nenhum papel. É um grande aliado dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é brutal com as mulheres, com a liberdade de imprensa, esquarteja jornalistas, né? Isso não merece nenhuma campanha maior da imprensa americana, né? E os Estados Unidos continuam vendendo armas em quantidades astronômicas para a Arábia Saudita sem nenhum problema. Se a gente compara as duas coisas, a gente vê que a mídia americana não tem problemas maiores com isso. Mas, sem dúvida nenhuma, há grandes lobbies americanos que ficam preocupados, né, se o que acontece no Afeganistão agora não pode levar a uma descrença geral, né, em relação a essa postura americana perante alguns dos grandes aliados americanos. E aí a gente está pensando principalmente, não só em Formosa, mas, por exemplo, no Japão, né? O Japão ali, face a face com a China, né? Quais as garantias que o Japão teria em relação a isso? A Índia, né, que fez um movimento agora dos governo Trump para cá de firmar uma aliança, uma parceria com os Estados Unidos, se afastando claramente daquela posição estratégica antiga com a Rússia e para um enfrentamento, uma contenção da China, né? A Austrália, que está sendo duramente castigada pelos chineses, está sob boicote, né, dos chineses. Então, essa parte rica da Ásia, que é absolutamente estratégica para os Estados Unidos, né, toda ela agora ficou muito preocupada sobre qual a profundidade do compromisso americano, né, com esses países.
E como é que, bom, o senhor está desenhando aí enfim, os vários países, os interesses de vários países, a China é central nessa história, né? A China recebeu e divulgou o fato de ter recebido uma missão do Talibã dias antes, ou semana, 2 semanas antes dessa queda de Cabul, e a China, ela tem uma pequena fronteira com o Afeganistão, e uma instabilidade ali certamente não é boa para a China. O outro, ao mesmo tempo, parece que a China está muito empenhada em nessa reconstrução e na realização de obras, e de ser, digamos, o país que vai ordenar esse pedaço do mundo. O que que o senhor acha sobre a China e o Afeganistão?
A única coisa razoável para os Estados Unidos em todo esse desastre seria lançar os talibãs contra a China, principalmente se os talibãs resolvessem fazer uma penetração em direção ao Xinjiang, onde há uma minoria muçulmana, né, em território chinês, né? O Xinjiang é um imenso território, é uma das maiores províncias da China, né? Subpovoada com uma minoria, né, muçulmana, minoria mesmo, algo de em torno de 30 milhões de habitantes, perante essa gigantesca população chinesa e que vem sendo colonizada pela minoria Han, com a atuação do governo chinês nesse sentido, né? Isso tem sido alvo de muita movimentação na mídia, na política ocidental. E se o Talibã resolvesse fazer alguma ação de proselitismo nesse território, isso seria muito bem-vindo, né, para os Estados Unidos, e seria o único resultado positivo, né, da queda do Afeganistão. Mas, pelo que a gente viu agora, e alguns jornais e a própria China têm revelado, na verdade a China já vinha conversando com o Talibã, né, há algum tempo, né? Quer dizer, a diplomacia chinesa já estava imaginando, né, que poderia haver uma rápida queda do governo pró-ocidental ali, E ela vinha tomando essas medidas e utilizando aquilo que a China sabe utilizar, que é o uso de recursos financeiros, da força da sua economia, né, oferecendo uma estabilização econômica ao regime talibã para usar como moeda, né, de aproximação. Ao contrário do que as pessoas falam, o Afeganistão não é um país pobre, quer dizer, ele é um país pobre agora, mas ele tem recursos minerais fantásticos, avaliados na casa de US$ 1 trilhão, né, em minérios. Não são terras raras, como foi dito, são minérios raros, né, desde platina até manganês. E isso interessaria imensamente, está do lado da China, interessaria a China, além do que facilitaria, né, as vias da nova rota da seda. Né? Então, do ponto de vista estratégico chinês, é muito interessante. Se os talibãs, né, estão fazendo essa conversão na, né, geopolítica deles, estão agindo de forma mais inteligente, né, geopoliticamente mais inteligente, né, nós temos aí realmente as bases de um acordo que só aprofunda a derrota americana.
E a Rússia nessa situação?
A Rússia, ela não teve a euforia dos chineses, ela não teve a pressa que os chineses teve. Temos que notar que de 1979 a 1989, a Rússia teve uma guerra brutal, né, no Afeganistão. Essa guerra teve um impacto muito grande nos acontecimentos dentro da União Soviética, né? Foi uma guerra ruim, foi uma guerra muito ruim para a União Soviética, sem dúvida nenhuma, teve impacto nos acontecimentos que levaram, né, à dissolução da União Soviética, talvez não na escala que muitos colocam, mas teve um impacto muito grande nesse processo. E a Rússia teme muito, né, pelo futuro dos estados sucessores, né? O Tajiquistão, principalmente, ali é muito frágil e muito suscetível, né, a uma ação derivada, né, dos talibãs. Boa parte, por sinal, da população do Afeganistão é tajique, né? Então, alguma coisa ali é possível que afete o Tajiquistão. Então, na verdade, o que os russos fizeram, desde o momento que eles perceberam a velocidade, foi deslocar tropas para dentro do território do Tajiquistão, e hoje as tropas russas estão muito avançadas em direção à fronteira, né? É uma medida de precaução, mas ao mesmo tempo eles têm conversado com os chineses e estão utilizando os chineses como intermediários. E, evidentemente, a China não tem menor interesse em repetir uma situação de guerra na fronteira ali com ela própria. Então, é muito possível que se utilize do Pacto de Xangai, que reúne na, né, China, Rússia, Tajiquistão, a Quirguísia, né, o Uzbequistão, para manter a situação sob controle. É possível que não se repita o quadro dos anos 90, mas isso ainda é algo novo e que se deve esperar para ver os acontecimentos.
Quer dizer, a China que está, de fato, coordenando esse xadrez político. Índia e Paquistão. Paquistão é muito próximo do Talibã, a Índia, enfim, adversário, os dois, duas potências atômicas ali, é um campo minado. Índia e
Paquistão e China são aliados e têm uma política muito próxima, né? Lembrando que o Paquistão é um adversário histórico da Índia, e a Índia, ultimamente, se aproximou demais dos Estados Unidos, inclusive assumiu responsabilidades muito grandes na nova política chamada do Indo-Pacífico junto aos Estados Unidos. Né? A Índia aceitou no governo Trump, né, essa nova política, não mais da Ásia do Pacífico, mas do Indo-Pacífico, né, de cercamento da China. Né? Isso foi advertido pelo governo chinês como sendo um passo muito difícil e complexo da política indiana. Culminou naqueles acontecimentos de enfrentamento real entre Índia e China, lá no alto do Pamir, lá no alto da fronteira tibetana, com vários mortos de ambas as partes, não se revelaram o número exato de mortos, né, mas com uma mobilização muito grande de forças, né, de ambas as partes na fronteira do Pamir, lá em cima. Então, nesse sentido, como o Paquistão tem uma forte questão, né, pela questão fronteiriça, né, Caxemir-Jammu, né, a fronteira do Caxemir-Jammu, a aproximação do Paquistão com a China se tornou ainda mais estreita. Então, a gente vê que, na verdade, o Paquistão não só tem essa comunhão muçulmana, né, sunita com o Afeganistão, mas o Paquistão ele imagina o Afeganistão como uma profundidade estratégica militar num possível conflito com a Índia. Né? Então, é muito importante para o Paquistão essa vitória dos talibãs.
Ao mesmo tempo, essa vitória e a atuação diplomática e o peso da China aí, ela também pode servir como dissuasção para mais atitudes beligerantes em geral. Quer dizer, você pode servir para uma manutenção de uma certa paz na região. Ou estou errado nessa?
Não, tá correto. O que a gente pode ver é que aos chineses interessa agora o status quo. É possível que a gente veja emergir de toda essa situação, depois de tanto tempo, 20 anos de guerra americana, somado anteriormente a 10 anos de guerra soviética, a gente veja agora uma pax cínica, né? Cínica com S, né? Uma paz chinesa, né, se estabelecendo sobre a região. Né? A ideia de uma paz chinesa na Ásia Central emergiria com naturalidade da condição da China de potência hegemônica na região e da capacidade da China de se servir dos seus meios econômicos para impor, né, aos seus parceiros condições, né, favoráveis, né, para o relacionamento. Está excluído da região agora os Estados Unidos, né, estão excluídos, e os seus parceiros, né, mais próximos têm poucos meios, que são a Índia, né, têm pouquíssimos meios de atuar na região. Os Estados Unidos agora não têm mais um parceiro direto ali na Ásia Central. Nós temos o Irã, a Rússia, né, o Paquistão, né, e a própria China como os principais atores. E todos eles, né, desejam a mesma coisa, a exclusão dos Estados Unidos da Ásia Central.
Agora, essa paz também depende de combinar com os russos, como diria o Garrincha, né? No caso ali, combinar com o povo afegão. Quer dizer, apesar de o Talibã ter tido essa vitória militar maiúscula e assombrosa em relação à sua velocidade, não sei se dá para dizer que há resistência, mas há outros grupos, há outros interesses no país E hoje mesmo, se eu não estou errado, aconteceram choques em cidades próximas da guerra. Acabou. Enfim, como o senhor vê, prognostica o futuro dessa situação no país, a resistência ao Talibã ou a pouca resistência ao Talibã, porque isso é fundamental para que se desenvolva a situação como o senhor havia descrito anteriormente, né?
Temos dois elementos aí, né? Nós não sabemos até agora qual é a capacidade do Talibã de dominar o país. Isso não está claro, né? Eles foram muito rápidos em tomar as grandes cidades e ocupar as grandes cidades. Eles vão ser capazes de se manter? Isso a gente não sabe. Até agora não foi formado governo, né? Nós não sabemos se eles são, em número e em convencimento, capazes de manter um governo. Eles podem ter sido capazes de tomar o poder e serem incapazes de manter o poder. Isso pode acontecer. Podem surgir oposições que passem a ser, né, oposições armadas e surjam focos de resistência dentro do país. Um segundo cenário é que esses focos de oposição venham a ser armados, né, e apoiados por potências externas, sejam os Estados Unidos, seja a Índia, ou sejam os dois, né, visando exatamente quebrar essa hegemonia do Paquistão ou dos próprios talibãs dentro do país. Nesse sentido, esse cenário da paz chinesa não vai acontecer. E nós vamos ter um problema grande aí nesse sentido. Todos que quereriam, né, uma Ásia Central estável e sem crise, como os russos, os chineses, os paquistaneses e os próprios iranianos, teriam então que fazer uma dura opção, né, de apoiar os talibãs contra uma guerrilha ou uma insurreição, né, interna ao Afeganistão, fomentado pelos Estados Unidos e pela Índia, né? Esse seria o pior dos cenários.
Quer dizer, não dá para descartar que o papel dos Estados Unidos acabou aí com a queda
não.
de Cabul. Certamente eles têm, enfim, ou grupos ou informações. Aliás, uma coisa que chocou, acho que o mundo, foi a falta de pelo menos a falta de informação pública, né, desse avanço do Talibã. Não, a gente não tem a dimensão dessa presença norte-americana pós Talibã.
Apesar que o Biden tenha reafirmado a decisão, a correção da decisão tomada.
Olha, essa ausência de informação, eu acho que é tradicional. Se vocês recuarem um pouco, né, quando começou toda essa história com a invasão do Iraque, vocês lembram que o Bush dizia que os iraquianos estavam esperando os americanos, que ninguém aguentava mais o Saddam Hussein, que os americanos iam ser recebidos em festa, que ia ser um passeio, etc. E deu no que deu, né? Quer dizer, eu costumo dizer que os Estados Unidos são uma grande nação, uma grande potência, um país notável pela sua tecnologia, pela sua capacidade de inovação. Mas eles têm uma deficiência tremenda num setor fantástico e necessário, que, por exemplo, a França ou mesmo a Inglaterra não têm, que é a antropologia. Eles têm uma incapacidade de ver os outros povos como eles são. Eles têm uma tendência de achar que os outros povos, né, querem viver como eles vivem, e que os outros povos, voltamos ao que os Estados Unidos queriam para o Afeganistão, estão prontos, né, a receber o McDonald's, né, a viver, né, sabe, com um padrão de vida, com American Way, né, e querem ser americanos, querem viver exatamente como os americanos, e que isso é a melhor forma, ou talvez a única forma boa de viver a vida. Né? Essa ausência, essa perspicácia de entender que existem inúmeros modos de vida diferentes, inúmeros modos de se viver a vida, né, faz os americanos cometerem erros fantásticos de percepção, né, do outro. Né? Isso aconteceu no Iraque, isso aconteceu no Afeganistão, isso acontece no Haiti, isso acontece o tempo todo na América Latina, né? E isso tem sido a chave para grandes derrotas dos Estados Unidos.
Sobre a questão da derrota, qual é a dimensão dessa derrota historicamente? Quer dizer, embora tenha muita coisa ainda indefinida, essa derrota pode ser. Muita gente lembra que depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente os Estados Unidos só tiveram derrotas militares. Como é que o senhor vê essa coisa de uma perspectiva mais de longo prazo? Esse passo de agora faz parte do movimento de perda de poder norte-americano ou não?
Olha, na verdade, os Estados Unidos, eu acabei de falar nessa direção, são uma grande nação. São uma grande nação. O problema é que o mundo também cresceu. Em 1950, o PIB americano era praticamente a metade do PIB do mundo inteiro, né? E isso era arrasador. Era, assim, indisputável. Né? Hoje, o PIB americano deve ser algo em torno de 11, 12% do PIB do mundo, né? O que também é algo notável, notável. Né? Mas os Estados Unidos não são mais os Estados Unidos de 1950, ou pelo menos o mundo não é mais o mundo de 1950. Né? Surgiram outras nações, né, com grandes economias e com grandes centros de inovação tecnológica disputando espaço no mundo. Né? E esse espaço tem que ser disputado agora pelos Estados Unidos. Né? Não vai ser igual ao que era antes. Né? Os Estados Unidos vão ter que disputar esse espaço com novas nações e novas potências. Né? Isso não quer dizer necessariamente que os Estados Unidos estão em decadência. Não, isso não é decadência dos Estados Unidos. É uma mudança do mundo. É o mundo que está mudando. Ou os Estados Unidos se adequam a esse mundo em mudança, né? Ou nós vamos ter choques muito violentos daqui em diante. O principal desses choques, sem dúvida nenhuma, é aquele de ascensão de novas potências, né, em âmbito, em dimensões mundiais. E aí é inevitável o choque com a China. Ou os Estados Unidos reconhecem a China, né, como uma grande potência e discutem e sentam para discutir com a China, e deixam de tratar a China como uma potência de segunda categoria ou terceira categoria, ou nos próximos 5 anos, possivelmente 5 anos, nós vamos ver uma guerra de grandes proporções com a China. Uma guerra.
Como é que é?
Ou os Estados Unidos reconhecem a China como uma potência de dimensões e interesses globais, ou nos próximos 5 anos, nós vamos ter uma guerra de grandes proporções entre a China e os Estados Unidos.
Tá? Nesse momento que a gente está vendo é que a política da China ela é de avanço, de afirmação nacional, mas em relação aos demais países é de um avanço diplomático e econômico. Isso pode, mudar de caráter.
Quer dizer, quem detonaria essa guerra seria os Estados Unidos.
Veja só, a China tinha uma política de construção de uma grande potência, de realização de reformas internas, de construção de um sistema de bem-estar social e incorporação de parcelas da população cada vez maiores a esse núcleo, né, de em torno de 400 milhões de pessoas, mas que ainda tinha muitas outros milhões fora desse núcleo principal de bem-estar. Esse é o objetivo, ou era o objetivo principal da China. Nesse sentido, uma política de defesa militar atuante não era o objetivo principal da China. Nos últimos 8 para 10 anos, no entanto, principalmente a partir do governo Obama, né, a China foi provocada insistentemente pelos Estados Unidos a dedicar cada vez maior parte do seu orçamento para a defesa, no sentido de que os Estados Unidos entenderam que era inevitável que, num espaço de tempo de 20 anos, e eu estou me referindo a Obama em diante, a China desafiaria o domínio americano na área do Pacífico, da Ásia do Pacífico até o Indo-Pacífico. E os Estados Unidos, né, decidiram que isso não seria aceitável. E isso se tornou uma política nacional, uma política do Estado, né, americano em relação ao Pacífico Oriental, ao Pacífico Asiático, ao Indo-Pacífico. Eles construíram uma aliança ali com o Japão, a Austrália, a Inglaterra, a Índia, para deter, cercar e deter a China. E a China teve que refazer toda a sua política, inclusive a política de melhoria de moradias, de eletrificação total do campo, etc., para o aumento da defesa militar do país. Isso está se traduzindo em áreas de confronto cada vez maior no Estreito de Taiwan, na militarização de Taiwan e no Mar do Sul da China. No ritmo que as coisas estão acontecendo, esse enfrentamento deverá acontecer nos próximos 5 anos. Mais do que 5 anos, será muito difícil para os Estados Unidos fazer esse enfrentamento. Nos próximos 5 anos, os Estados Unidos ainda terão condições de fazer o enfrentamento e vencer o enfrentamento. Depois de 5 anos, né, dado o ritmo de modernização da defesa chinesa, né, esse enfrentamento será muito mais custoso e as condições de vitória dos Estados Unidos serão mais duvidosas. Quando eu falo de uma guerra no Pacífico entre Estados Unidos e China, eu estou falando de uma guerra aeroespacial naval sem tocar a mainland chinesa ou americana, né? Quer dizer, ninguém vai destruir Xangai, nem vai destruir o Havaí. Seria uma guerra entre as forças aeronavais de duas potências, na qual os Estados Unidos buscaria a humilhação da China e a obrigação de assinar alguns acordos limitando o crescimento e o armamento chinês pelos próximos 30 ou 45 anos, né? Esse seria o objetivo. Isso seria alcançado numa guerra, se ela for travada nos próximos 5 anos, através principalmente de armas, né, de nova geração, sem uso de armas nucleares, sem uso de armas nucleares, sem tocar o continente, sem tocar Formosa, Taiwan, né?
Mas
Passados os próximos 5 anos, isso se torna muito difícil de acontecer.
Agora, a própria China parece ter já vislumbrado essa posição mais agressiva.
Eu estou agora interrompendo pouco.
Oi.
Melhorou?
Tá. A própria China já parece ter vislumbrado essa posição mais agressiva e sem também assumir a mesma atitude, manda recados. Eu acho o discurso do Xi Jinping no aniversário, nos 100 anos do Partido Comunista Chinês, ele deixou claro isso, né? Que qualquer agressão, a China encontrará uma parede de 1 bilhão de chineses lá.
A nova classe de armas hipersônicas, né, que têm sido desenvolvidas pela China, é o tipo de arsenal que deverá ser o elemento central da nova tipo de disputa a ser travada. E haveria esse acordo tácito de não se ter uma guerra que toque a mainland de nenhum dos dois, considerando o Havaí como mainland, né? Essa guerra deveria ser uma guerra travada no espaço aeronaval e nas ilhas pré-continentais. Né? Os Estados Unidos estão muito decididos a deter a China. E eles perceberam que, na disputa econômica, isso não vai acontecer.
Agora, onde a Rússia ficaria em tudo isso? A gente teve já há 2 anos, né? No início do ano passado.
Eu não sei o que aconteceu. Eu perdi o som de vocês.
Pois é.
Aqui tá ok. Melhorou ou não?
Não, foi alguma coisa que aconteceu comigo.
Ah.
Quer entrar?
A gente está ouvindo bem aqui.
Tem alguma entrecortada, mas... O senhor está ouvindo agora?
Eu estou ouvindo agora muito longe, mas eu estou ouvindo.
Tá.
Bom, o seu som está bom aqui. Bom, o que eu estava perguntando era como a Rússia entraria nessa equação, considerando que Rússia e China têm adotado, enfim, estão se aproximando cada vez mais do ponto de vista, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista de visão do mundo, né? Do ponto de vista militar, do ponto de vista de visão do mundo, o que se espera para o mundo?
Na verdade, ao mesmo tempo, a OTAN tem feito 2 cenários de forte provocação, seja no Báltico, em torno de Kaliningrado, e principalmente no Mar Negro. Né? No Mar Negro, nós chegamos a uma situação que não se via há muito tempo, que é abrir fogo real. Né? Os russos fizeram fogo real de advertência contra um Manal, um destroyer britânico, há 2 meses atrás. Né? Algo que não acontecia há muito, muito tempo. Né? Então, há uma tentativa de fixar, né, os recursos militares russos nesses 2 teatros, o Báltico, Kaliningrado, e no Mar Negro, para fazer com que, com isso, os recursos não passem para o Extremo Oriente Russo, né, em concentração com os chineses. Mas, evidentemente, uma guerra entre Estados Unidos e China no Extremo Oriente, principalmente no Estreito de Formosa e no Mar da China, vai obrigar os russos a terem uma ação, porque uma derrota chinesa representará, evidentemente, um desvio, né, de todas as forças em seguida contra os russos. Eles não vão poder ficar alheios a essa disputa.
Essa hipótese de guerra, só para pensar, a China, os interesses da China hoje e especialmente o comércio, eles dominam o mundo.
Aquele mapa.
O mapa das transações comerciais é espantoso. A expansão da China nos últimos 10, 20 anos, especialmente nos últimos 10 anos. Aqui na América Latina é a principal parceira, em vários lugares é o sustentáculo econômico de muita coisa. Qual seria o apoio que os Estados Unidos teriam numa investida desse tipo? Europa, por exemplo, como é que se posicionaria?
Não, o primeiro objetivo da China, o primeiro e mais importante objetivo da China é a reunificação nacional.
Unificação nacional.
Esse é o objetivo central que consta da Constituição, é reafirmado pelos congressos do partido e é declarado, né, pelo governo a cada momento, né? Não há como apagar a questão da reunificação nacional, né? Hong Kong, Macau foram reintegrados, tudo isso foi feito. Não há como esquecer a questão da reunificação nacional. Ela não é colocada como uma reunificação militar, a mano militar, né? Mas o que temos visto ultimamente é um esforço cada vez maior dos Estados Unidos de afirmar Taiwan como um país independente e declarar Taiwan como um país independente. O que o governo da China avisa e tem tornado claro, inclusive para o Japão e para a Austrália, é que qualquer movimento que, mesmo simbolicamente, né, torne Taiwan ou tome Taiwan como um país autônomo, representará um ato de guerra contra a China.
Quer dizer, o senhor está dizendo que essa guerra, se acontecer, vai ser nos próximos anos, porque senão a China vai superar os Estados Unidos do ponto de vista militar, especialmente na marinha e na aeronáutica?
Nas forças espaciais. O que a gente chama de forças espaciais? A nova capacidade de missilística ou balística, né? E a nova capacidade de mísseis, né? Matadores de mísseis, que tornam, portanto, a frota americana no Pacífico um alvo absolutamente eliminado nos primeiros minutos de guerra, o que faria com que Formosa caísse facilmente, é um exagero meu, mas caísse nas mãos dos chineses com maior facilidade.
Essa.
Como se enquadra nessa estratégia dos Estados Unidos o apoio, pelo menos é
Eu não
conhecido,
ouvi.
o apoio dos Estados Unidos às manifestações ocorridas em Hong Kong?
Eu não ouvi.
Oi, tá ouvindo?
Vou estar mais perto
Tô.
aqui.
Tá ouvindo? Bom, a questão das manifestações em Hong Kong, como se enquadra essas manifestações, o apoio dos Estados Unidos a aquelas manifestações nessa teoria ou nesse movimento anti-China?
Os Estados Unidos têm declarado, né, mas principalmente a Inglaterra, que é a antiga potência colonial em Hong Kong, têm declarado seguidamente tais manifestações como manifestações pela liberdade. A Inglaterra tomou uma decisão que irritou profundamente os chineses, que foi considerar os documentos de identidade dos naturais de Hong Kong como uma espécie de passaporte para a Inglaterra, o que fez com que o movimento tomasse um vulto enorme e centenas, principalmente pessoas muito bem formadas, o que é característica de Hong Kong, né, migrassem para a Inglaterra, né, sangrando aí, né, a qualidade. Hong Kong tem uma coisa muito interessante. Hong Kong é uma espécie de um pulmão financeiro da China, né? Desmontar Hong Kong é um golpe muito forte para a China, porque são bancos, financeiras, empresas que se estabelecem em Hong Kong para fazer negócio com a China. Então, essas manifestações e depois reconhecer a migração, né, dessa elite para a Inglaterra, né, com seus recursos, contas, porque os bancos de Hong Kong têm filiais na Inglaterra, foi um ataque direto à economia chinesa. Isso foi considerado um ato hostil, né, proposital da Inglaterra para dinamitar a economia chinesa.
Essa recente investida dos Estados Unidos, olhando mais para a América Latina, tem a ver com essa perspectiva de confronto quente com a China? Quer dizer, enquanto os Estados Unidos guerreavam no Iraque, no Afeganistão, a China começou tomou conta da América Latina do ponto de vista comercial. Né, e hoje o principal parceiro de todos os países, praticamente todos, não sei se. E então os Estados Unidos acordaram um belo dia, confusão lá na Ásia, no Oriente Médio, e a América Latina tomada pelos chineses. Eles estão agora tentando colocar bases mais fortes na América Latina, daí o golpe aqui no Brasil e tudo o que está acontecendo. O que que tem a ver isso conosco aqui?
Olha, sem dúvida nenhuma, uma atuação mais forte, mais agressiva contra a China implica, né, diretamente numa agressão contra a Venezuela, isso não resta a menor dúvida, e numa ação mais direta no Brasil. Não é à toa que o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o Jack Sullivan, tenha vindo ao Brasil falar com Bolsonaro sobre o 5G, né? Desde quando numa economia de mercado o assessor de segurança nacional de uma potência vem discutir uma decisão de mercado com o presidente de outro país, né? É um ato de guerra, literalmente é um ato de guerra. Ele veio pedir um bloqueio das empresas chinesas no Brasil, né? Isso é um total absurdo nesse sentido. E a Venezuela é um alvo central, né, dos interesses americanos. Nós vamos ver, sem dúvida nenhuma, conforme aumente a tensão com a China, atos cada vez mais intensos, né, de represárias, de políticas diretas dos Estados Unidos aqui na América Latina. Até que ponto vai se levar isso? Não sei dizer nesse sentido. Agora, eu imagino que um presidente de esquerda, um presidente social-democrata, que fale com todos os líderes da América Latina, que recoloque os BRICS em funcionamento, não interessa de maneira alguma aos Estados Unidos.
Quer dizer, eles vão fazer o que puderem para impedir uma vitória do Lula no ano que vem.
Sem dúvida nenhuma. BRICS, Conselho de Defesa, né, Sul-Americano, Mercosul, é tudo que os Estados Unidos não quer ver retomar nesse momento para o nosso continente.
E como enfrentar uma situação desse tipo? Em que a China tem tido uma posição aqui na América do Sul e América Latina mais comercial, ou se eu ver a China se posicionando mais politicamente para defender os seus interesses aqui também no continente sul-americano?
Essa questão do econômico, ela já passou do limite. É só a gente ver como o bolsonarismo trata o embaixador da China no Brasil,
Isso.
né? O embaixador da China no Brasil virou um personagem político hoje.
Agora, o interesse do próprio empresariado que sustenta Bolsonaro não é contra a China, porque eles dependem muito da
Ah,
China.
mas
Então é uma contradição
o
aí.
empresário brasileiro é kamikaze. O empresário brasileiro não entendeu nada, não entendeu nada. Ele é capaz de ser o principal vendedor de carne refrigerada pela China e defender o boicote à China. Ele não entendeu nada. Precisava colocar os caras num curso intensivo de política externa ou geopolítica para ele saber defender os interesses dele, né? Tem que colocar o cara numa geladeira para que ele não destrua o negócio dele.
Bom, da mesma forma, o senhor também é um especialista de questões militares, tem esse posicionamento das Forças Armadas brasileiras, cada vez mais submetido ao interesse norte-americano, que também parece não ter nada a ver com o interesse brasileiro. Os Estados Unidos dominam as Forças Armadas brasileiras, e como é que essa eleição do ano que vem poderá mexer?
Olha, parece que não consegue também raciocinar em termos geopolíticos, né? Quando eles vão estudar geopolítica, já passaram pela academia militar, pela escola militar e já formaram a cabeça de uma forma tal que não há como colocar mais uma coisa ali dentro, né? O que está se estudando nas escolas e academias militares não permite mais uma percepção geopolítica do mundo.
Que
É
perspectivas temos então aqui?
muito triste a visão, né, que não se baseia no interesse nacional, se baseia numa ideologia, né, absolutamente envelhecida e que trabalha contra o interesse nacional.
Então, que perspectivas temos? Que perspectiva o país tem então? Que perspectiva temos então no sentido de fazer com que o interesse nacional efetivamente sobressaia?
Eleições livres, né, justas, né, e que especialistas, diplomatas e políticos tratem dos interesses nacionais.
Como é que o senhor vê o mundo?
Realmente não é possível deixar que amadores tratem do assunto, né? Por incrível para essas pessoas, né, a população, o povo brasileiro, sabe muito bem votar. Quem disse que o povo não sabe votar está errado. Ele erra e corrige, né? Isso é normal numa democracia. Só nas ditaduras é que não acontece isso. Erra e fica errado. Nas democracias, erra, na eleição seguinte, corrige. É assim que funciona a democracia.
Como é que o senhor vê o futuro do Bolsonaro e da extrema-direita, numa eventual derrota ou esse ano? O senhor acha que ele está perdendo apoios importantes? Como é que o senhor vê aí a conjuntura mais próxima para o Brasil?
Olha, a gente está vivendo num momento muito difícil. Eu não sou especialista em voto e estrutura do voto, etc. O Luiz Eduardo Soares, meu amigo, ou Bahia, né, o Paulo Bahia, são muito mais especialistas nisso e eu tenho medo de errar ao falar isso. Mas eu acredito profundamente na democracia. Acho que a democracia corrige seus próprios erros nesse sentido, né? E acho que política externa, defesa, né, estratégia mundial é algo muito complexo e que deve se basear no interesse nacional, né? Deve ser visto via o interesse nacional. E visa, acima de tudo, né, segurança do país, segurança internacional, a criação de renda e de emprego dentro do país, né? O que a gente viu nesses 2 anos e pouco de governo Bolsonaro foi desemprego, fechamento de empresas e a saída de capital e de empresas do Brasil, né? Foi isso que a gente viu, né? E isso não é um interesse nacional, né? do ponto de vista material, concreto, né, esse governo representou, né, o desgaste da imagem internacional do Brasil. E isso é absolutamente contrário ao interesse nacional.
Quer dizer, a subserviência ela traz consequências claras, econômicas, para a população.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não é se aliando a um país de forma subserviente que você traz investimento, traz empresas, traz empregos para esse país. Né? Isso não funciona assim. Isso não funciona dessa forma. O que a gente viu até agora foi o fechamento de empresas, a saída de capitais e o aumento do desemprego.
Professor, a gente queria agradecer muito a sua participação também. A gente foi de última hora, só abriu espaço na sua agenda para essa entrevista, que para nós é muito valiosa, imagino, para essa assembleia que se formou aqui também, vem considerando de forma muito valiosa, fazendo comentários. E a gente, agradecendo a sua participação, queremos agradecer a todos que estão aqui com a gente acompanhando essa entrevista. Queria convidá-los para que se inscrevam no canal Tutameia, no YouTube, que cliquem na sinetinha para receber avisos de novos vídeos e que procurem compartilhar essas informações para que reflexões como as trazidas hoje aqui pelo professor Chico Teixeira se espalhem, cheguem a um número maior de gente. Eu queria aproveitar esse momento aqui de agradecimento para convidar a todos para que a gente se reúna, como falei no início, se reunindo numa corrente, se reúna numa outra corrente aqui de agradecimento, de muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde que atuam aí, como são considerados hoje heróis brasileiros atuando na luta contra a Covid-19, enfrentam não só o vírus, mas o boicote criminoso promovido pelo governo federal, por Bolsonaro, que se tornou, como já muitos dizem, cúmplice, aliado, à secla da doença, defensor da doença e da morte no país. Fica aqui, então, o nosso muito obrigado para todos os profissionais em todos os níveis da área de saúde. Queria lembrar que essa entrevista você pode ver, rever, usá-la para debates, discutir com os amigos, em todos os canais Tutameia TV. Busque por Tutameia TV, você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, onde a gente publica reportagens sobre cada uma das entrevistas, torna o acesso até mais fácil para ser esse instrumento de debate. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes de a gente fazer as despedidas, dar o tchau, queria convidar, então, mais uma vez o professor Chico Teixeira para que mande a sua mensagem, sem perguntas, enfim, mande a sua mensagem para todo esse povo que está aqui nos acompanhando e que vai seguir com a gente pela internet afora. A palavra é sua, professor, muito obrigado.
Eu agradeço muito a vocês a chance de poder discutir um assunto que é muito complexo, mas que é de interesse de todos nós. Normalmente não se discute muito política externa, relações internacionais, no contexto de uma crise tão grande, mas ela é fundamental para o bem-estar da nação, para a criação de empregos, para a geração de renda. Ela influi e incide diretamente na vida de todos nós. Acho que devemos nos dedicar muito seriamente ao que um governo pensa sobre política e relações internacionais. Agradeço a todos vocês a chance de estar aqui e discutindo o tema. Obrigado.
Muito obrigada, professor.
Obrigado, professor.
Muito obrigada.
Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau, agora.